mercado de trabalho pode ganhar novas regras para ampliar a contratação de jovens sem experiência. O Senado aprovou um projeto que cria o contrato de primeiro emprego para pessoas entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada.
A proposta reduz encargos para as empresas, como a contribuição patronal ao INSS e a alíquota do FGTS. O repórter Douglas Castilho tem mais detalhes.
Com 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, o Brasil ocupa a quarta pior posição no ranking mundial de pessoas entre 18 e 29 anos sem uma ocupação regular, segundo dados da OCDE, entidade que representa os países mais ricos. O projeto aprovado permite que as empresas que contratarem esses jovens sem nenhuma experiência prévia com carteira assinada terão a chamada cota patronal do INSS reduzida a 10%, o que é metade da exigida pelo regime comum. Haverá ainda a redução da alíquota do depósito do FGTS. O autor da proposta original, senador Irajá, do PSD do Tocantins, explicou o dilema enfrentado pelo que chamou de geração nem-nem.
Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
O novo regime de contrato diferenciado poderá ter o prazo de 6 a 24 meses, podendo ser renovado por 3 vezes, mas a qualquer momento durante a vigência do contrato, o empregador terá a possibilidade de transformar o vínculo temporário em um contrato permanente. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que mantém os incentivos fiscais da chamada Lei do Bem, usada para estimular investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país.
A proposta aprovada hoje pelos senadores preserva benefícios tributários concedidos a empresas que investem no setor e evita os cortes previstos na política de redução gradual desses incentivos, aprovada no ano passado. Repórter Patrícia Oliveira.
Poderão ser mantidos os incentivos fiscais concedidos a empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, impede que esse setor pare de receber apoio por meio de benefícios tributários. Os cortes estão previstos nas regras da política de redução desses incentivos aprovada no ano passado. O relator da matéria, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que a chamada Lei do Bem gera 30 bilhões de reais com investimentos em inovação e tecnologia, eleva a produtividade, a competitividade e a geração de empregos qualificados.
Então, são incentivos que precisam ser preservados. É uma importância muito grande também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento econômico e social do país.
O senador também destacou que o projeto contribui para a previsibilidade das decisões de investimento em inovação por parte das empresas. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que busca dar fôlego a produtores rurais prejudicados por secas, enchentes e outros eventos climáticos extremos. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social para renegociar e quitar dívidas no campo, sem cobrança de multas ou juros de mora.
A medida tem como objetivo evitar o endividamento crônico e garantir a continuidade da produção agrícola no país. O texto segue agora para o plenário do Senado com pedido de urgência. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que no período entre 2019 e 2025 tenham registrado em 2 ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta. Para produtores, a linha de crédito terá valor máximo de 10 milhões de reais e para associações 50 milhões de reais, com prazo de 10 anos e juros entre 3,5% e 7,5% ao ano. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou a incorporação ao texto de medidas que impeçam exigências excessivas e restrições infralegais durante a regulamentação da matéria.
O projeto, sem dúvida nenhuma, oferece uma opção para que o governo atue permitindo a retomada da capacidade produtiva e a preservação da segurança alimentar nacional.
Líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lamentou que as negociações com o executivo não tenham avançado.
Do jeito que está escrito o projeto, é para quebrar os bancos públicos, porque na taxa que eles querem é para botar um prejuízo lá em cima.
Pelo projeto, o governo também poderá ampliar sua participação no Fundo Garantidor de Investimentos para a cobertura de operações de crédito rural contratadas por produtores afetados por eventos climáticos adversos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou dos partidos a indicação dos integrantes da nova CPI da pedofilia, que terá 11 membros titulares e 7 suplentes.
O colegiado vai investigar crimes sexuais e outras violências cometidas contra crianças e adolescentes. Repórter Pedro Pincer.
O colegiado tem o objetivo de investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. A CPI foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar por falta de integrantes. Alcolumbre ainda destacou que a proporcionalidade das bancadas deve ser respeitada durante as indicações.
Para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações, para que o mais rápido possível a gente possa fazer a instalação desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a pedofilia no Brasil.
O pedido de criação da CPI foi apresentado em conjunto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e pelos senadores do PL Jaime Bagatoli, de Rondônia, e Magno Malta, do Espírito Santo. A primeira CPI da pedofilia funcionou entre 2008 e 2010.
E parlamentares repercutiram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados.
Com a medida, juízes que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o direito ao salário. Repórter Henrique Nascimento.
A aposentadoria compulsória era alvo de críticas porque permitia ao magistrado continuar recebendo salário proporcional ao tempo de serviço, mesmo após punições disciplinares. Relatora de uma proposta sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica.
Nós não podemos permitir castas de servidores públicos com privilégios.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, ponderou que é preciso diferenciar crimes graves de infrações administrativas.
Um juiz que comete uma mera infração disciplinar, aí ele perde o cargo e perde também a aposentadoria, mas ele contribuiu. Não faz sentido que ele perca o benefício nessas circunstâncias.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou uma proposta que também acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e integrantes do Ministério Público. O projeto aguarda votação no plenário.
O Brasil avançou na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Foi aprovado o projeto que define regras e garantias do poder público para que o torneio seja realizado no país.
A proposta prevê apoio à cidade-sede do primeiro Mundial Feminino da história na América do Sul. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto trata de diversos temas relacionados à Copa do Mundo, como venda de ingressos, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários de turismo e trabalho. A relatora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o país irá se beneficiar do evento, principalmente com a experiência adquirida na Copa de 2014.
A expectativa da FIFA é de receber mais de 3 milhões de torcedores, movimentar a economia e projetar o Brasil como potência esportiva contemporânea.
A proposta também traz uma compensação financeira às jogadoras que representaram o país na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, e no primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA, em 1988. Cada ex-jogadora receberá R$500 mil.
O plenário ainda aprovou a proposta da senadora Leila Barros, que estende o mesmo benefício de R$500 mil às jogadoras que participaram da Copa do Mundo de 1995.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara debate projeto que reduz jornada semanal de trabalho.
Deputados aprovam reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência.
Proposta votada inclui festas juninas nordestinas no calendário de turismo.
Plenário amplia estoques de alimentos e produtos para alimentação animal.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto para ampliar estoques públicos de alimentos e de produtos para a alimentação animal. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a regra sobre estoques públicos de alimentos e amplia o programa de venda em balcão, usado para dar acesso de pequenos criadores de animais aos produtos vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O projeto amplia o público atendido pelo programa de venda em balcão. Além dos pequenos criadores de animais, poderão participar cooperativas de produção agropecuária e associações de agricultores familiares, que terão acesso à compra de itens como sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão e farelo de soja. Para pequenos criadores, o limite de compra será de até 27 toneladas por mês. Para cooperativas e associações de agricultores familiares, o limite será de até 80 toneladas mensais. Outra mudança autoriza a União, por meio da Conab, a comprar de produtores rurais e de cooperativas os produtos básicos incluídos na política de garantia de preços mínimos. A compra poderá ser feita por preço de até 25% acima do preço mínimo em vigor no estado onde ocorrer a aquisição, em leilões públicos. O objetivo dessas compras é permitir a formação de estoques públicos para garantir a compra do produtor, assegurar o abastecimento e ajudar a regular os preços no mercado interno. O relator da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a medida fortalece a política brasileira de estoques públicos de alimentos.
Em um país como o nosso, e avançou na luta contra a fome, a manutenção e estoques estratégicos também estruturados, reafirma esse compromisso histórico, garantindo que alimentos essenciais permaneçam acessíveis à população mais vulnerável e consolidando o direito humano à alimentação adequada.
Emenda do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi acolhida pelo relator e, com isso, o texto também passou a autorizar a venda direta de produtos dos estoques públicos para programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. Essa venda poderá atender micro e pequenas indústrias de alimentos e micro e pequenas empresas do varejo alimentar, cooperativas e associações. O Partido Novo votou contra a proposta por considerar que o projeto cria um controle artificial de preços. O projeto que amplia o programa de venda em balcão e muda as regras para a formação e venda de estoques públicos agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça. Jandira Fegali, do PCdoB, defende a instalação de uma CPI na Câmara para apurar suspeitas relacionadas ao Banco Master. Ela também pede que os órgãos de investigação aprofundem a apuração no Rio de Janeiro, com a devida responsabilização dos que praticaram irregularidades.
Jandira Fegali cobra investigação sobre denúncias envolvendo recursos do Rio Previdência aplicados no Banco Master pelo governo estadual. Ela aponta que o dinheiro dos servidores públicos locais não pode ser usado para favorecer interesses privados.
Saúde.
A Câmara aprovou a possibilidade de reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade do reconhecimento da condição como deficiência. A proposta apresentada pelo senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, não atesta automaticamente a deficiência, mas autoriza o reconhecimento após avaliação biopsicossocial nos critérios previstos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Projeto anterior, aprovado na Câmara e no Senado, que classificava diabetes tipo 1 como deficiência para efeitos legais, foi vetado integralmente pelo presidente Lula em 2025, com a justificativa que a deficiência não é medida por uma condição médica crônica, e sim pela interação da pessoa com as barreiras sociais, algo que atualmente é medido pela avaliação biopsicossocial. Relator da proposta, o deputado João Cury, do MDB de São Paulo, argumentou que o projeto amplia condições para tratamento adequado e prevenção de complicações, além de garantir direitos específicos, sem criar equiparação automática com a condição de pessoa com deficiência.
Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão, e também tivemos o cuidado de conformar este relatório à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa cautela é relevante, pois condição crônica por si só não assegura automaticamente os direitos reservados às pessoas com deficiência.
O diabetes tipo 1 é uma condição crônica em que o corpo deixa de produzir insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue. Geralmente é percebida na infância ou na adolescência, mas o diagnóstico também pode ser feito na idade adulta. Cerca de 600 mil pessoas têm diabetes tipo 1 no Brasil. Sem tratamento adequado, a doença pode provocar complicações graves. Entre os principais pontos do texto aprovado está a garantia de acesso pelo Sistema Único de Saúde a medicamentos e insumos necessários ao tratamento, como sensores de monitoramento de glicose, insulina e materiais para aplicação. O projeto, que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade de reconhecimento da condição como deficiência, já foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, anuncia o início da operação do SAMU em Uberlândia e afirma ter garantido recursos para viabilizar o funcionamento do serviço. Segundo o parlamentar, a cidade era a única do país com mais de 500 mil habitantes sem atendimento do sistema de urgência.
Wellington Prado também destaca investimentos em infraestrutura de saúde no município, incluindo a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e construção de centros especializados de atendimento. Ele afirma que os projetos ampliam o acesso a serviços de alta complexidade e prevenção.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão do governo do Ceará de abrir rotas intermunicipais do litoral leste e do Vale do Jaguaribe para mais empresas de ônibus. Ele pontua que a medida responde a reclamações de passageiros sobre falhas frequentes, atrasos e problemas de segurança.
Eduardo Bismarck garante que a entrada de novas empresas de transporte para municípios como Aracati, Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova pode melhorar a qualidade do atendimento sem o aumento das tarifas.
Cultura.
A Câmara aprovou um projeto que cria o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A menos de uma semana do início de junho, mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural e imaterial da região Nordeste. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviço do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer, mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Aprovada no meio da tarde em comissão especial, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais prevê a implantação do novo modelo em duas etapas.
Segundo o texto, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas, já com 2 dias de repouso remunerado por semana. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana no Brasil cairá para 40 horas.
O relatório aprovado é um texto elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicano anos da Bahia para duas propostas que previam a redução da jornada semanal de trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação da 6x1 será a maior entrega do parlamento para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores.
Sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito primeiro em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá na própria Constituição previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 como uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador, ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. anos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mãe solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas. A
enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais de atividades essenciais, além de comprometer a qualidade do atendimento à população.
O fim da escala 6x1 é uma das propostas incluídas na pauta do plenário da Câmara. As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquile Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Eu sou... sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
YC 846, Rádio Cidade FM 100.7, uma emissora do Grupo Central. Organização Leonel Lopes, uma emissora classe A. Rádio Cidade FM, a sertaneja.
Cidade FM 10 e 1, boa noite. Cidade são os clássicos e as músicas inesquecíveis, abraçando o meu, seu, nosso coração a partir de agora, aqui em 100,7. De coração para coração no ar, para todo o sul de Minas, tô por aqui com você, viu? 100,7. Paulinho Esteves na voz, e que delícia de estar aqui em mais um encontro. Nas próximas horas, ó, tem muita moda apaixonada, você não vai querer perder, né? A sertaneja.
Cidade, cidade, de coração para coração. Canções para quem ama, emoções para quem sente.
Noite gostosa aqui de quarta-feira, meio de semana, e a gente já começa com o hino dos hinos, né? Milionário José Rico, 60 dias apaixonados. É muita emoção aqui em 100,7. Cidade FM, a sertaneja.
É paixão para mais de quilômetro. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados. Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado.
Cem por cento sertaneja,
Cidade FM
100,7.
Tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todo perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. Tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça de saudade de você.
Quando a música fala mais que mil palavras.
Cidade FM.
Cidade, de coração pra coração.
Sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me mata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela.
você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela.
Lançada originalmente em 1994, no primeiro álbum da dupla Bruno e Marrone, mas foi somente em 2021, com o álbum acústico ao vivo, que veio a explosão desse grande sucesso da música sertaneja. Dormi na praça aqui pra gente matar a saudade no De Coração pra Coração. Quem aí viajou no tempo, hein? Bom demais, né? Esse é o som da nossa cidade, com os clássicos pra você.
Cidade FM.
Só música boa.
100,7.
Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tenho cheiro da flor, vem que eu quero lhe dar todo meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua imagem sempre comigo vai dentro do meu.
ZYC 846. Rádio Cidade FM 100.7. Uma emissora do Grupo Central. Organização Leonel Lopes. Uma emissora classe A. Rádio Cidade FM. A sertaneja.
Cidade FM e a sertaneja. Agora 10:16. Clássicos que só atravessam gerações cada vez mais e atravessa aqui, né? A parede do nosso coração. Estamos de volta para todo o sul de Minas, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira com músicas atemporais e inesquecíveis. A sertaneja.
Palavras que tocam, músicas que abraçam. Cidade. De coração para coração.
E essa foi um grande marco na nossa música brasileira, né? Voltando agora para 1990, que viagem gostosa no tempo com você. Leandro e Leonardo, Pense em Mim, aqui no De Coração para Coração. Boa noite.
De você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele.
Sertaneja. Cidade FM.
Me pego sozinho pensando em você. Me bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher.
mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Me pego sozinho pensando em você. E bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar.
Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações.
Quando a música fala mais que mil palavras.
Cidade FM.
Cidade, de coração pra coração.
Que fique aqui, vou me portar com toda a classe. Não vou te pedir que volte atrás, que pare um pouco, pense mais. Nem te pedir que chame um táxi. Eu até já esqueci a cor dos teus olhos castanhos, que tem 1,60 m e que se demora no banho. Esqueci que seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês. Esqueci que me acorda com o café da manhã, nos seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos é que o meu time perdeu e por isso então eu choro. Seu carinho, eu me viro bem sozinho. Mas antes de ir embora, faz comigo aquele amor que agride, tranque a noite lá de fora. Amanhã você decide. Eu até já esqueci a cor dos teus olhos castanhos, que tem 1,60 m e que se demora no banho. Esqueci que seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês. Esqueci que me acorda seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Esqueci de te dizer que este pranto nos meus olhos.
São eles, Bruno e Marrone. Esqueci aqui no De Coração para Coração. Pedido do José Eduardo, ouvindo a gente em Pindamonhangaba. Boa noite, José. Gratidão pela companhia. 0800-070-3000. Na internet você ouve a gente em cidade100.com.br. Cidade.
Tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora.
Encosta tua cabecinha no meu ombro. Logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E não vai embora. E não vai embora.
Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Porque gosta de mim. No meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim.
Eu choro no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora.
Porque gosta de mim.
Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora.
Voltando de 1991 com esse grande clássico Cabecinha no Ombro, com Roberta Miranda e Fagner. Essa música que foi trilha sonora da novela Pedra Sob Pedra, da TV Globo, exibida em 1992. É música, é história, é tradição, é a nossa essência sertaneja sendo vivida aqui no De Coração para Coração, na nossa Cidade FM, para todos.